Paulo, vereador doutor Letícia, vereador Afonso Lucial, vereador Delcimar Fortunato, vereador policial federal Suender e vereador Jean. Os dois entrando num acordo e ver quem que vai querer. E vereador professor Alex, vereador Ederson, vereador Felipe Godoy, vereador Capete Cacheta e vereador presidente Domingos Paula de Souza. Colo suficiente. Havendo colo suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito o nosso vereador professor que faça a leitura do texto bíblico de hoje.
Senhor, que desça sobre mim em vossa graça e vossa salvação que prometeste. Não retireis vossa verdade dos meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Cumprirei constantemente a vossa lei para sempre, e eternamente a cumprirei. É amplo e agradável meu caminho, porque busco e pesquiso as vossas ordens. Muito me alegro com os vossos mandamentos, que eu amo, amo tanto, mais que tudo. Elevarei as minhas mãos para louvar-vos, e com prazer meditarei vossa vontade. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Salmo 118. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador professor Alex. Abro um pequeno expediente. Primeiro, cumprimentando aqui a imprensa, na pessoa do Silvão Machado, que está conosco aqui. A Giovana está ali também, o Marquinhos, o Isvaldo, né? O qual a gente estava ali na presidência fazendo um boletim, levando informação do Poder Legislativo aos quatro cantos da nossa cidade. Há um pequeno expediente, já com o nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Pedro Cacheta, vou poder fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projeto e requerimento.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos aqui presentes, a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester. E um bom dia especial, do qual eu gostaria de citar um verso aqui, do Braulio Bessa, que é a força do professor, né? Para cumprimentar todos esses guerreiros que dentro de sala de aula ensinam a todas as profissões para todas as pessoas, né? A força do professor. Um guerreiro sem espada, sem faca, foi seu facão. Armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo, que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Então esse pequeno verso aqui eu quero desejar para minha mãe, que é professora, foi professora por mais de 40 anos, né? Inclusive foi professora minha também, deu aula para três gerações, do qual cumprimento de forma especial a todos os professores do Brasil. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 14 dias, cumprimento a você, Alex Martins e professor Marcos Carvalho também, que são professores aqui e hoje estão atuando como vereadores. Aos 14 dias do mês de outubro de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado do Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 165, de 2024, de autoria do vereador Afonso do Industrial, que institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis o Dia do Bairro Industrial Munir Calixto, a ser comemorado anualmente no dia 9 de novembro ou na semana, e determina outras providências. Projeto de decreto legislativo número 166, de 2024, de autoria do vereador Afonso do Industrial, que dispõe sobre a concessão de título cidadão anapolino ao senhor Cristiano Alves Marques e determina outras providências. Projeto de lei ordinária número 167 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que concede incentivo fiscal mediante desconto de IPTU aos proprietários de imóveis que promovam a recuperação e conservação de suas fachadas na região central do município e adjacências, e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 168 de 2024, de autoria do vereador Lisiejo José Borges, que concede o título de cidadão anapolino ao ilustríssimo senhor Sérgio Feliciano de Oliveira Mota, e da outras providências. Usaram a palavra Cabo Fred Caixeta, Hamilton do Autismo e professor Marcos. Grande expediente. Usaram a palavra Luzimar Silva, Jean Carlos e Wederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 70 de 2023, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de custos de veiculação de publicidade nos meios de comunicação e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 107 de 2024, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre a autorização de uso e aquisição de drones do município de Anápolis para realização de ações de fiscalização, combate e eliminação dos focos de transmissão de dengue e demais doenças transmissíveis pelo mosquito Aedes aegypti. As comissões de Constituição e Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Economia, Urbanismo, Transporte, Obras e Serviços e Meio Ambiente manifestaram favorável ao projeto. A Comissão de Saúde, Saneamento e Mulher manifestou contrário ao projeto. E o projeto foi aprovado por maioria dos presentes, com um voto em contrário. Projeto de Lei Ordinária 157 de 2024, de autoria do prefeito, que denomina o Centro Municipal de Educação Infantil de professora Adriana de Lima Silva Cruz, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações e requerimentos. Comunicações. Não houve escrito para o uso da palavra. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 15 de outubro em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador Hélio Araújo informa que o mesmo não poderá estar presente na sessão ordinária de hoje, em virtude de compromissos previamente agendados em atividades externas. O gabinete do vereador professor Marcos justifica sua ausência por compromissos do mandato previamente agendado. O gabinete do vereador doutor José Fernandes informa que o mesmo não comparecerá à sessão ordinária de hoje por motivo de agenda externa. O Departamento da Controladoria, João Pedro Tomás de Oliveira, e a Contadoria da pessoa do Clésio Mendonça Pinto encaminham para conhecimento dos vereadores e vereadoras os balancetes financeiros referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril do exercício de 2024. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária número 169 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paula, que dispõe sobre o título de utilidade pública municipal concedido à Associação Aliança Eterna e determina outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 70 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paula, que dispõe sobre o título de utilidade pública municipal concedido à Igreja Pentecostal Promessa de Deus e Não do Homem e determina outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, já abro o expediente com o vereador policial federal Suender.
São 9 horas e 46 minutos. Por 5 minutos na tribuna vai falar o vereador policial federal Suender, ele é do PL, abrindo aqui as falas na tribuna na sessão de hoje da Câmara. Vamos ouvi-lo.
Bom dia a todos. Plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Primeiramente, quero parabenizar, né, os professores, a pessoa do professor Arquibaldo, a professora Laíris, que são professores aí que dedicaram e dedicam, né, a vida à arte de ensinar. Então, parabéns a todos os professores aí, né, que Deus abençoe essa grandeza, essa arte aí, né, para com vocês e esse dom de ensinar. Voltando aqui, né, sobre a tribuna com uma preocupação muito grande. Né, eu recebi aí algumas mensagens e uma carta do Instituto Nefrológico de Anápolis, né, com essas pessoas que fazem hemodiálise, uma situação muito preocupante e complicada para eles. O Instituto Nefrológico de Anápolis, eles falam isso o seguinte na carta. Carta de esclarecimentos a familiares e pacientes que fazem hemodiálise ao Instituto Nefrológico de Anápolis. Tendo em vista as grandes dificuldades econômicas do serviço de hemodiálise e que o Instituto Nefrológico de Anápolis, com muita dificuldade, vem cumprindo, junto com os órgãos públicos, Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária e Ministério Público, fazendo a nossa parte de prestar os serviços da melhor maneira possível e tentando cumprir as normas vigentes. Porém, a Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis não está repassando os pagamentos devidos à continuidade do serviço. Por exemplo, até a presente data, 11 de setembro, né, que foi emitida essa carta, não foram realizados os pagamentos dos serviços prestados referente ao mês de agosto de 2024. Assim sendo, gostaríamos de informar que não há possibilidade do paciente, não há possibilidade do Instituto Nefrológico continuar funcionando, sugerindo então aos pacientes procurarem os órgãos competentes para que sejam tomadas uma decisão e solução do problema, ou continuidade do Instituto Nefrológico ou fechamento com a transferência de todos os pacientes. Quem assina a direção do Instituto Nefrológico em Anápolis, 11 de setembro de 2024. Para vocês, né, verem o tamanho do problema, né, a dificuldade e a preocupação desses pacientes, né, que fazem hemodiálise lá no Instituto Nefrológico. Já comuniquei à Secretaria de Saúde, né, pedi o relatório financeiro atual e sobre as informações sobre o possível encerramento da atividade do Instituto Nefrológico de Anápolis. Quero saber, né, se realmente não está fazendo os pagamentos, quais os motivos de não fazer os pagamentos e o que está sendo feito para solucionar o problema desses pacientes que, segundo o próprio Instituto, podem ser transferidos a qualquer momento e sugerindo que procure outros locais. Né? Todos sabem que hemodiálise é vida. Se não fizer a hemodiálise, vão morrer os pacientes. Então, nós temos que pensar nisso em questão de emergência, de urgência, e aí eu estou cobrando do Poder Executivo, né, essa emergência, essa solução para esses problemas desses pacientes. Não podemos ficar tranquilos vendo essa situação, né, está totalmente aí caminhando para um desfecho ruim para esses pacientes. Então, solicita aí, já solicitei via ofício, né, vou fazer aqui requerimento também, e também aqui em sessão plenária, aqui em tribuna, estou cobrando uma solução para esses problemas, as dificuldades desses pacientes que fazem hemodiálise aqui em Anápolis e possivelmente podem ser transferidos, o encerramento dessa atividade. Como eu falei, encerrar a atividade de hemodiálise é matar o paciente. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse serviço aqui. Não podemos nem de perto pensar em não fazer os devidos pagamentos. Tem que achar uma solução para que esse serviço não se interrompa e que sejam prestados à cidade de Anápolis, aos pacientes que precisam, para que esses pacientes possam sobreviver. Eu estou falando de vida. Não estou falando de um tratamento comum, eu estou falando de vida. Então, qualquer vida desses pacientes está na mão, né, do Poder Executivo em forma desses pagamentos aqui que o Instituto Nefrológico de Anápolis está informando que não está possuindo e não tem essa condição de fazer os devidos tratamentos necessários para manter a vida desses pacientes. Então, fica aqui a minha cobrança ao Poder Executivo, né, ao Secretário Municipal, né, que vejo que não é nem muita culpa, né, porque já vem um trabalho aí antigo com muita dificuldade de pagamento. Né, então, que ele tome essa responsabilidade, então, juntamente aí com o chefe do Poder Executivo, para que resolva o problema desses pacientes. E aqui fica minha indignação, minha solicitação, tanto documentalmente como está aqui na tribuna também, para que solucione o problema desses pacientes que precisam fazer hemodiálise aqui em Anápolis.
Obrigado, vereador Soendo. Vereador Soendo, o senhor que a partir de 1º de janeiro, com certeza, vai ser um vereador atuante da base, eu gostaria de dar uma sugestão para o senhor. Se o senhor quiser, terminando a sessão aqui, eu e Vossa Excelência nós vamos lá no secretário de saúde. Porque quando a gente faz requerimento, demora a chegar, e aí a gente faz a conversa direto com o secretário para poder ver realmente o que precisa ser feito. Porque aí, a partir do ano que vem, o senhor vai ter que fazer esse papel. Então, assim, se o senhor quiser terminar aqui, eu vou lá com o senhor para a gente poder ver, porque às vezes a gente manda um papel, o papel demora a chegar e, igual o senhor falou, é vidas. Então, vidas a gente tem que pessoalmente resolver. E eu me coloco à disposição para poder estar indo com o senhor assim que terminar a sessão, tá bom? É, vereador Alex Martins, usar 5 minutos para o expediente.
Agora são 9h52. O vereador Alex Martins, do Progressistas, que é professor, né? Hoje é o dia do professor. E o professor Alex agora usa a tribuna.
Bom dia a todos. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Uso a tribuna essa manhã para reconhecer o trabalho dos professores. Não seria diferente. Eu que, assim como o Fred falou, falou muito bem, também sou filho de professor. Tive a oportunidade de ter a minha mãe lá no antigo primário, na escola pública, como minha professora na quarta série. Meu pai, durante todo o segundo grau, nas aulas de USPB, Educação Moral e Cívica, também escola pública. Colégio Estadual Otaviano Santos Caldas, lá em Mundo Novo de Goiás. Meu pai foi professor e também diretor daquela escola. Eu tive a oportunidade, a grande oportunidade também, de ser professor da Universidade Estadual de Goiás, de conduzir a Secretaria Municipal de Educação por 2 meses. Não poderia ser diferente passar essa manhã, no dia 15 de outubro, e não reconhecer o trabalho desses profissionais, então, que acolhe crianças que nunca viram na vida, no primeiro dia de aula. E no último dia, na hora que se despedem, quando passa de uma turma para outra, parece que existe um corte no coração, porque parece que conhece aquelas crianças, no mínimo, há 10, 15, 20 anos. Sabe os desafios de cada um deles, desafios inclusive sociais, familiares, mas nunca faltou acolhimento, zelo, de criar dentro do ambiente de sala de aula, um local sempre acolhedor, sempre gostoso, sempre prazeroso para todos. Aqui, toda a equipe do nosso gabinete, o professor Alex Martins, o reconhecimento desses profissionais que são da área pública municipal, da área pública estadual, das escolas particulares, estão lá na labuta diária, seja no Centro Municipal de Educação Infantil ou mesmo nas universidades, levando, através do trabalho, que são além das lições acadêmicas, um continuar de informações estão envolvidos em valores, em ética e muito respeito. Aqui, para cada educador, nosso respeito, a nossa gratidão. E hoje, além do dia do professor, também nós temos uma lei estadual de 2004, uma lei municipal de 2009, que também reconhece o dia como dia 15 de outubro, dia também de comemoração aos auxiliares de administração escolar. Então, fica aqui, presidente, só o reconhecimento da nossa equipe, do gabinete do professor Alex Martins, a todos os profissionais que fazem a nossa sociedade ser mais transformadora, mais participativa, mais crítica, contribuindo da melhor maneira para a construção de melhores estados. De boa palavra, obrigado a todos.
Obrigado.
Na
sequência, o vereador Frederico Godoy.
Agora, o vereador Frederico Godoy do Agir usa a tribuna no pequeno expediente, ele tem 5 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente do Indy Paula, os demais vereadores aqui na pessoa do nobre parceiro de bancada, Suender. Presidente, antes de começar meu discurso, eu gostaria aqui de parabenizar todos os professores em nome da minha tia Emília, da escola Sítio da Tia Emília, onde há 35 anos atrás eu estudei lá, Cacheta, e até hoje a escola está em pleno funcionamento e minha filha estuda lá. Então, em nome da tia Emília, parabenizar todas as professoras de Anápolis de Goiás. Presidente, o que me traz aqui uso dessa tribuna é falar sobre a alteração do sistema de financiamento bancário que tivemos aí, que foi anunciado agora, o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança de Empréstimo. Essa mudança seria agora no dia 21, mas eu acho por questões da política, do segundo turno, por questões aí, o PT está perdendo em vários locais, mudaram, alteraram aí para o dia 31, mas é uma mudança que vai afetar direto o setor imobiliário, o setor da construção civil, onde as tabelas, tanto do SAC como da Praz, tivemos uma mudança muito grande na questão dessa entrada. Antes, na tabela SAC, é o sistema de amortização constante, antes a entrada era de 20%, agora passamos vai passar 30%. Isso vai reduzir muito, muito os financiamentos bancários, reduzir muito a construção civil. E todos sabem que a cadeia da construção civil é uma cadeia que engloba, afeta muitos setores. Então, teremos que ter uma entrada maior. Já na tabela price, a tabela SAC, para quem não sabe, as parcelas são decrescentes. Ela começa alta e vão reduzindo. E na tabela price, que são tabelas fixas, antes que era 30% de entrada, agora vamos passar para 50% de entrada, uma entrada ainda maior. Isso a gente vai afetar muito o setor imobiliário. Eu, como presidente da Associação das Imobiliárias de Anápolis, associação essa que faz parte do Fórum Empresarial, com mais de 13 entidades, iremos fazer uma carta e mandar para cada federação. Ali o FEComércio vai mandar para a sua federação, o Sinduscom para a sua federação, e assim a AIA, o FEIS, iremos mandar para o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis e, posteriormente, iremos mandar para o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. A gente sabe que essa redução vai desacelerar muito a venda de imóveis de alto padrão. Isso depende muito do crédito imobiliário, essa venda. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar com carinho para isso. É isso que a gente está cobrando. Tivemos a mudança também que antes, o Fred Cacheco poderia, o CPF poderia adquirir mais de um imóvel, agora só com um imóvel para o CPF. Então, eu acho que isso vai atrapalhar muito o setor imobiliário, o setor da construção civil, como eu estou falando. Mas pedir aos demais pares que façam essa cobrança, aos seus deputados. Iremos encaminhar essa carta do fórum também aos superintendentes aqui de Anápolis, para que ele encaminhe aos seus superiores, para que a Caixa revê esse modelo, porque com esse modelo aí o setor imobiliário irá parar muito, o setor da construção civil, tendo em vista que agora seria dia 21, mudou para o dia 31, logo após a eleição. Isso é um desgoverno que o PT está fazendo, o PT que pega aí a moradia própria, infelizmente está mostrando aí que é contra a moradia. Então eu gostaria muito, um pedido especial a todas as entidades do Fórum Empresarial, Sindicaia, a Associação das Imobiliárias, a CIA, CDL, Sindicato da Construção, FEComércio, Sincovan, Sindiva e todas as outras entidades lá que cobrem as suas federações, para que isso chegue aos seus superiores, para que a Caixa revê esse modelo, porque isso afetará muito o setor imobiliário, o setor da construção. Presidente, devolvo a palavra, é só isso.
Obrigado. Na sequência, o vereador Hamilton vai usar o pequeno expediente por até 5 minutos.
São 9h59, agora o vereador Hamilton do Autismo, fechando o pequeno expediente, fala por 5 minutos, ele é do Podemos. 10 horas em ponto.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui o presidente, cumprimentando a todos da mesa, cumprimentar aqui o pastor Edson, cumprimentando a todos os novos vereadores, tenho também os cumprimentos ao Orisvaldo, cumprimentando a todos da comunicação. Sei que nos escuta através da rádio Manchester de Anápolis, e também TV Câmara. Tendo aqui meus cumprimentos a vocês. Quero cumprimentar aqui o Carlão, né, do Uber, né, representando a todos os presentes aqui nessa sessão, nesta manhã. Bom, o que me traz à tribuna nessa manhã é destacar algumas demandas que já estão sendo encaminhadas ao nosso gabinete, e são demandas pontuais. Agora mesmo recebo agora um vídeo e também fotos do José Adailton sobre as variações de deslizamento ali próximo ao córrego ali no Freio Saco. Já encaminhamos ali a Defesa Civil e aguardamos resposta do órgão competente para que possa buscar ali sanar essa problemática que, ao longo dos anos, em tempos chuvosos, tem trazido preocupação aos moradores daquela região. Não só dali, mas também ali na Baixada do Maracanã, próximo ali ao antigo Móveis Valência. É importante ter esse olhar, justamente agora nesse tempo chuvoso. Também, o Carlão já havia encaminhado aqui um pedido sobre a questão de uma vaga rotativa de pessoas ali em frente aos Gênesis, né, porque ali de fato, né, aplicativos, táxis e outros para ali para ofertar o serviço de transporte às pessoas, mas ali tem tido grandes complicações ao encostar ali, porque não existe nenhuma vaga que traz essa obrigatoriedade. Então, já encaminhamos, falei agora com o Igor, né, reforçando aí esse pedido já de alguns meses, né, para que possa ser instalado ali essa vaga. também um outro pedido que nós já havíamos feito, já havia sido autorizado e ainda não teve sucesso. Até o Jean, um morador, aliás, um comerciante ali da Avenida Tiradentes, nos conversou de novo sobre esse assunto, que é a Avenida Goiânia com a Avenida Tiradentes, a instalação de um sinaleiro ali. Já havia sido autorizado e até hoje não instalou ainda, aquela avenida que sai da Praça dos Romeiros. Então, chamando a atenção aqui, mais uma vez, sobre essa demanda. O Fábio, gerente da Ducal do Reclame Sol, diz sobre as grandes dificuldades agora, ali na Avenida 55, Avenida do Estado, quantos trabalhos que têm sido feitos pela Saneago, implantação agora da rede de esgoto, mas que vive ali um momento agora, antecedi ali, momento de poeira, enfim, trazendo ali algumas complicações respiratórias e doenças àqueles moradores, agora o momento já da lama. Então, chamamos a atenção, já encaminhamos o ofício e queremos uma resposta positiva para a comunidade ali da nossa grande Recanto do Sol, né, que está recebendo esse benefício, porém, esse delay de mais de um mês para o recapeamento tem provocado ali grandes dificuldades aos moradores. Bom, quero finalizar aqui, mais uma vez, essa fala com um compromisso que já havíamos encaminhado, mas reforçando essa semana um outro encaminhamento para que, né, os deputados possam encaminhar recursos para que nós possamos, né, reformar o SEMAD, que é o Centro Municipal de Atendimento da Pessoa com Deficiência, e também o CEFOP, que é o Centro de Formação de Professores do nosso município. Né, e tendo em vista também de aparelhos para a Escola Viva com o nosso amigo Bonfim. Eu estive conversando com o Bonfim e ele diz: rapaz, os aparelhos estão velhos, nós precisamos de reformar. Aliás, nós precisamos comprar outros aparelhos para que possamos atender a comunidade. Então, encaminhei aqui um ofício para o deputado Hamilton e para a deputada Vívia, para que eles possam, né, direcionar recursos para que nós possamos ter essa reforma. Eu estive ali, né, por dois períodos fazendo dois cursos de Libras ali no CEFOP, né, o básico e o médio, né, e a gente vê as grandes dificuldades ali. Não pode chover, agora mesmo começou a chuva e ali os professores têm dificuldade, viu, pessoal Alex? Então, voltando aqui no contexto do dia do professor, nós precisamos melhorar aquele centro de formação para que possamos ter ali um atendimento, né, à classe, mas que também venha trazer dignidade ao aluno e que, de fato, né, venha ser um prédio, como diz Skinner, né, um ambiente cheiroso, um ambiente amistoso. Né? Em análise comportamental, Skinner diz que o ambiente de aprendizagem tem que ser um ambiente cheiroso. Então, por isso, nós queremos aqui fazer esse pedido, a esse olhar, né, desse pedido, desse indicativo, para que possa vir recurso ao deputado Hamilton e também à deputada Vivian Nasso, para que possamos buscar qualidade ao atendimento à pessoa com deficiência no SEMAD e também no Centro de Formação de Professores. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, encerro o pequeno expediente, encerro o grande expediente. Para poder abrir a hora do dia, solicito o vereador Luzimar Silva que faça a verificação de cola.
Bom dia, senhor presidente, vereador Jean Carlos, vereador Cleide Lado, vereador Edmilson, do Mercado Serve Bem, vereador Eliseir, José Borges, vereador Alex Martins, vereador Reamilton, vereador Afonso do Industrial, vereadora Patrícia Barreto, vereadora Thaís, vereador João da Luz, vereador Delcimar Fortunato, vereador Edson Lopes, vereador João Feitosa, vereador líder dessa casa, Jackson Charles, vereador Fred Godoy, vereador Frederico, vereador Luzimar Silva e vereador Domingos de Paula. Coloco suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, o apelado dia, já coloco o nosso primeiro secretário para colocar o projeto em votação.
Projeto em única votação, veto número 158 de 2024, de autoria do prefeito municipal. Veto integral ao autor de lei número 34 de 2024, que dispõe sobre a instalação de barreiras com altura máxima permitida para veículos de carga transitarem pelas vias públicas do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça favoráveis ao veto.
O veto está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Vereador Afonso.
Com a comissão.
Vereador Alex.
A favor do veto.
Vereador Capoeira Cacheta.
A favor do veto.
Vereador Cleide.
Voto nas comissões, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato. A favor. Eu também voto a favor. O veto é meu, mas eu voto a favor. É da base. Vereador Doutor Letícia.
Favorável.
Vereador Edmilson.
Favor.
Vereador Frederico Godoy.
Favorável.
Vereador Henrique ausente. Vereador Jackson.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favor, senhor presidente.
Vereador Doutor Zé Fernandes. Ausente. Vereador Lizeza Zé Bosch.
Favor.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereador professor Marques, ausente. Vereador Ramil.
Favor.
Vereadora Celiane, ausente também. Vereador Policial Federal, Soenda.
Se o autor do projeto original votou favorável ao veto, voto favorável ao veto. Favorável
também. Vereador Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson.
Favorável ao veto.
Com 4 votos contrários, veto mantido. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 107 de 2024, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre a autorização de uso e aquisição de drones no município de Anápolis para realização de ações de fiscalização, combate e eliminação dos focos de transmissão de dengue e demais doenças transmissíveis pelo mosquito Aedes aegypti.
Projeto em segunda votação está em discussão. Não havendo discussão, qualquer votação, votação simbólica, os contrários não interessa. Projeto aprovado. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 157 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que denomina o Centro Municipal de Educação Infantil de professora Adriana Lima e Silva e Cruz e da outras providências.
Projeto de segunda votação está em discussão. Não há discussão. Coloque em votação. Votação simbólica. Contrário, manifesto. Aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 162 de 2024, de autoria da mesa diretora, que determina o tombamento do painel artístico instalado na parede externa do Centro Administrativo Ademar Santillo. Comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura e Finanças favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado. Unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para poder fazer a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Ainda em tempo, o gabinete da vereadora Celiane da SOS justifica sua ausência na sessão de hoje por motivos particulares. Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para instalação e implantação de unidade de pronto-socorro 24 horas na região oeste. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para construção de uma praça devidamente paramentada no residencial Flor do Cerrado. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para construção de uma praça devidamente paramentada situada na rua L6 e L9, no Jardim Europa. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que viabilize a implantação de ciclovias ou ciclofaixas, devidamente sinalizadas nas principais avenidas desta cidade. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que viabilize a implantação de ciclovias ou ciclofaixas, devidamente sinalizadas, iniciando a Avenida Souzânia, no bairro Dom Felipe, até Miranápolis. Leitura de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Afonso do Industrial. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a plantação de gramas em toda a extensão da pracinha de frente ao Colégio Municipal Dona Alexandrina, no bairro Jardim Alexandrina. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, a instalação de uma faixa de pedestre na Avenida Belo Horizonte, no residencial Vitor Braga. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, que seja realizada uma análise técnica com a instalação de uma barreira eletrônica ou outra advertência de sinalização. Na Avenida Belo Horizonte, no setor Vitor Braga. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada poda de árvore na rua Francisco Cardoso, número 200, no Jardim Santana. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a revitalização da tampa de bueiro na rua Inglaterra, no bairro Nações Unidas. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, serviço de troca de lâmpada, localizado na Avenida G, no JK Nova Capital. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, serviço de troca de lâmpada, localizado na rua PB21, no Parque Brasília. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, localizado na rua Abadia, no Adriana Parque. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, localizado na rua Marise, no bairro Adriana Parque. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, por toda a extensão da Avenida Marielle, no bairro Adriana Parque. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer junto à Gerência de Iluminação, o serviço de troca de lâmpadas, na Avenida Tiradentes, na Vila Rica. Requer junto à Gerência de Iluminação, o serviço de troca de lâmpadas, na Rua Venezuela, no bairro Jardim Alvorada. Requer junto à Equatorial Energia, a troca do pradão monofásico para trifásico, localizado na Avenida Brasil, na Vila Rica. Requer junto à Equatorial Energia, a agilidade de ligação nova na Avenida Palestina, no bairro Boa Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de recapeamento asfáltico na Avenida Sérgio Tulo Jaime, no Residencial Santo Antônio. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de limpeza nas galerias fluviais das passarelas no Parque Ecológico JK. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de limpeza de bueiros na Rua General Joaquim Inácio, em frente ao Mercado Municipal, no setor central. Amigo, tá aí? Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, a construção de rede de esgoto na Rua Corumbá, na Vila Jaiara. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte solicitando a realização de estudos técnicos a fim de viabilizar a instalação de lombada eletrônica ou lombada física na Rua Anápolis, no Parque Calistópolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a instalação de lâmpadas de LED em substituição às de vapor de sódio, em toda a extensão da Rua Firmo de Velasco, no setor central. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitando a instalação de quebra-molas na Avenida S51, no bairro Anápolis City. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitando a revitalização da sinalização horizontal de vaga de estacionamento rotativo, situado na Avenida Mato Grosso, no bairro Jundiaí. Requerimento de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte solicitando estudos em caráter de urgência para implantação de uma lombofaixa e placas de sinalização de redutor de velocidade na Avenida JP34, no bairro Jardim Primavera. Requer junto à Companhia Municipal e à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando que seja feita a manutenção e colocação de tampas de proteção em bueiro na rua Dona Tereza Alves, no bairro Calistolândia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado poda de árvore na rua das Cerejeiras, no bairro Jardim Alvorada. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade dos presentes. Vá pela ordem, ninguém inscrito. Comunicação, ninguém inscrito. Sob a proteção de Deus, declaro encerrado a sessão e convoco outra em horário regimental às 9:30.
São 10:16, encerrada mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, hoje basicamente na votação de projetos, né, na discussão de projetos, e nenhum inscrito na ordem do dia, né, Marco? E também ninguém inscrito nas comunicações, o presidente encerra a sessão de hoje.
Eu chamo a atenção, Orisvaldo, para um projeto que foi aprovado em primeiro turno de votação agora aqui no plenário, que é da mesa diretora, que determina o tombamento do painel artístico instalado na parede externa do Centro Administrativo Ademar Santillo. Aquele painel que todo mundo que passa por ali vê, foi inaugurado recentemente, do artista Luiz Olinto, que agora passa a ter, aliás, teremos segundo turno de votação, mas a partir disso e sanção dessa lei, passa a ter uma proteção especial do poder público.
E também um projeto foi aprovado em segunda votação do vereador Jean Carlos Marques, que traz um instrumento muito importante no trabalho de combate à dengue aqui na cidade, que é a autorização